Vamos abrir a palavra de Deus nesta hora. Vamos ficar em pé um pouco. Abram comigo. O assunto é palpitante. Mais do que isso, este assunto é extraordinário. Ante a perspectiva de nós entrarmos na eternidade, e estamos a um passo da eternidade, não falta mais muito tempo, estamos chegando no fim. Este é o começo do fim. Os sinais da Bíblia na Bíblia evidenciam que estamos chegando nos minutos finais. Nós estamos vivendo um momento extraordinário. Eu não estou fazendo disto uma doutrina, estou fazendo disto a minha convicção pessoal, e faço questão de salientar, porque eu não sou um herege. Eu alicerço a minha convicção nos escritos e nos ensinamentos da palavra de Deus, e, em segundo lugar, pela convicção que o Espírito de Deus, que está em mim e que está no coração de cada servo de Deus, está sentindo isso. Nós sentimos que não vamos ver a morte pela velhice, iremos ver o arrebatamento da igreja. Vivemos um momento extraordinário, e é esta razão que Deus me coloca aqui esta noite como pregador, para trazer uma palavra àqueles que inadvertidamente não estão bem com Deus. Porque algumas pessoas têm a falsa ideia de que é só a pessoa que está lá no mundo é que está condenado, perdido. Como nós estamos chegando nesse momento, o fim, a um passo da eternidade, eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, que é crente, que é membro da igreja, talvez faça parte até do ministério, mas ao longo do tempo você perdeu a sensibilidade espiritual, perdeu o gozo da salvação, faz a obra de Deus mecanicamente, e muitas vezes usa de recursos até escusos para um homem de Deus. Eu quero nesta noite profetizar a você: tome cuidado, porque é para Deus que, é para você que Deus está falando esta noite. Existem pessoas que ao longo do tempo se tornaram cristãos esforçados, mas acabaram se tornando meros profissionais, dedicados, mas muitas vezes com sacrifícios de tolos, muitas vezes enganados sem o saberem que estão sendo enganados, porque Satanás é mestre do engano, é o pai da mentira, e procura te iludir com coisas que não tem nada a ver com a salvação. E com o tempo você se torna rude, se torna frio, indiferente, e a glória de Deus já se foi da tua vida. Eu quero nesta hora abrir em Lucas 18, verso 8, e com ele concluir aquilo que nós iniciamos ontem. O Senhor traz esta profecia, e eu quero repeti-la esta noite, porque estamos vivendo exatamente o momento em que essa profecia, essa indagação, esse questionamento é lançado no ar. O Senhor Jesus, um dia, conversando com seus discípulos e a multidão que o ouvia, aqueles que estavam o seguindo, ele levanta uma questão crucial. Ele traz um momento dramático, e eu quero trazê-lo aqui esta noite aos nossos irmãos e aos obreiros. Ele começa a indagar, a questionar: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé nesta terra? Ele não responde sim, ele não responde não, ele deixa a pergunta no ar, mas com toda certeza vocês já sentiram que a pergunta tem uma conotação negativa. Abram comigo agora mais um texto bíblico em Lucas capítulo 5, versículos 1 em diante. Aleluia. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: olha, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo eu trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Aleluia, aleluia. Curvem as suas cabeças agora e vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, tenho procurado fazer o melhor que eu posso. Numa multidão como esta, num recinto como este, ó Deus, eu sei que não é fácil captar a atenção do teu povo. No entanto, Senhor Deus, que desapareçam agora todos os pensamentos errados, todos os interesses mesquinhos, que desapareça agora, Senhor Deus, tudo que é do homem, que desapareça o irmão Takayama, que desapareçam homens, e que a tua glória apareça agora, Senhor Deus, porque a palavra é tua. Eu sou teu, o pregador é teu, a mensagem é tua, a unção é tua, este povo é teu. Ó Senhor, opera no meio desta multidão agora. No teu nome santo, Senhor, eu te agradeço por este momento. Fala conosco. Amém, Jesus. Sentem, por favor. Eu procurarei ser o mais sucinto. Eu quero dizer aos amigos, ouçam, vocês creem que Deus está falando aqui esta noite? Se Jesus está falando, não aceito irreverência, não peço nenhum segundo de respeito a mim, porque eu não sou melhor que nenhum dos senhores que estão aqui, mas eu peço respeito ao Senhor. Ele está aqui esta noite, sinta a glória de Deus na sua vida agora. E eu declaro com toda a convicção, como pregador e ministro de Deus, você está sendo curado a partir de agora. Receba a plenitude do Senhor. Não sou benzedeiro, não sou curandeiro. O espírito que está em mim não é do Dr. Fritz, nem do Tranca-Rua, nem do Bombagira. A glória que está aqui é do Senhor. O poder é do Senhor. A unção é do Senhor. A palavra é do Senhor. A autoridade é do Senhor. Receba a cura da sua enfermidade agora. Sinta o poder de Deus esta noite. Aleluia. E meu irmão obreiro, tira esse teu sentimento de mesquinhez, de incredulidade, de frieza. Receba o poder de Deus agora na sua vida. Urashandaremahayas. Aleluia. Jesus está voltando. E há uma condição sine qua non. Não há precedentes, não há como, não tem jeito. Você pode ser o mais eloquente homem desta terra, Você pode ser o homem mais capacitado deste mundo. Você pode ser a pessoa, o obreiro, o crente mais assíduo da igreja, ter a melhor voz, o maior dizimista, mas nada disso adiantará se você não tiver o principal elemento para dar um passo para a eternidade. Você não entrará na eternidade se você não usar algumas coisas que eu quero mencionar aqui esta noite. Em primeiro lugar, se não houver fé na sua vida, não haverá salvação. Tudo que você está fazendo é perda de tempo. Se você veio aqui e não está acreditando em nada, eu digo a você, coitado de você, está perdendo o teu tempo. Era melhor você estar lá na Marquês de Sapucaí, assistindo Silvio Santos, Gugu e outros homens aí. Você está perdendo o seu tempo aqui. Se você veio aqui e não está acreditando, é duro, você deve estar incomodado. Até assento, poltrona almofadada para você te incomoda. Mas se você está aqui com fé, fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia! Até o que está de pé está sentindo o gozo do Senhor. Até aquele que não saiu nem para almoçar está saciado na presença do Senhor. Está embriagado na glória de Deus. Receba a unção de Deus. Se houver fé aqui esta noite, não há demônio que resista à glória que está em tua vida. A primeira virtude que Deus procura em você, obreiro, não é a tua eloquência, não são os teus dotes pessoais. A primeira virtude que Deus procura em você não é o teu diploma de universidade, nem de segundo grau, porque se dependesse de diploma, Pedro seria um analfabeto de pai e mãe. Se ele tivesse que fazer o vestibular para o Mobral hoje, ele seria reprovado. Pedro não tinha nada. Era um pescador, um homem rude, acostumado a tomar sol. E quando o Senhor olhou para ele, aquele homem ignorante nas palavras, não era membro do Sinédrio, não era doutor da lei, não era nem escriba, acho que ele nem sabia escrever. Não era da elite dos saduceus, não era doutor da lei, não fazia parte do clubinho fechado dos fariseus. Aquele homem era um homem do campo, trabalhador como qualquer um de vocês. Mas Deus começou a testá-lo. E a partir dali ele começou a dar os primeiros passos para a eternidade. Qual foi o teste que Pedro fez? O teste que Deus fez em Pedro foi quando ele estava pregando. O homem estava lá com aquela cara, devia estar bravo, sabe por quê? Porque ele tinha tentado a pesca a noite toda. Ele era profissional da pesca, ele conhecia o lugar ali onde ele estava pescando. E ele tentou a noite inteira pescar, não pegou nada. Aí o cansaço é maior. Já estava de dia e ainda tinha um pregador pregando. A multidão era tanta que ele pediu até um barco emprestado do Pedro e dos outros pescadores. E lá do barco começou a falar com a multidão. Alguém dirá, por que Jesus ficou no barco? É que a multidão começou a espremê-lo, a apertá-lo. E havia uma outra questão. Jesus tinha que ficar no barco. Naquele tempo não tinha caixa de som, caixa acústica. E tinha uma multidão maior do que essa. Eram milhares de pessoas. 3, 5, 10, 20 mil pessoas. E quando Jesus falava, ele tinha que aproveitar a brisa que vinha do mar em direção ao continente. O povo estava ouvindo e Jesus falando ali. Mas não quero entrar nas questões técnicas aqui e as estratégias que Jesus armou. O fato é que Jesus, ao terminar de pregar, enquanto ele estava pregando, tinha um homem lá consertando rede, tirando coisa ruim, arrumando a rede, dobrando, cansado, varou a noite trabalhando. E agora já era de dia, eu imagino que já devia ser quase ao meio-dia. E aquele homem que sabia, profissional da pesca, conhecia o mar da Galileia na palma da mão, era o seu ambiente de trabalho, estava ali ouvindo Jesus pregar. E ele costurando rede, limpando, ouvindo, costurando, como quem não estava muito atento. Mas a palavra estava entrando no ouvido dele. Aí Jesus disse: eu vou fazer um teste, que ele viu no meio daquele homem rude algumas virtudes que ele está vendo em você aqui esta noite. Aí Jesus fez um teste em Pedro. Disse: Pedro, senhor Simão, vamos para o alto mar. E o homem obedeceu. Primeira virtude: o homem tem que aprender a obedecer. E Jesus foi com ele, mas era de dia, hora da pesca. Pedro sabia, era de noite, tanto é que ele parou a noite tentando pescar. Agora era de dia, e ali estava Pedro. Levou Jesus até uma certa altura. A multidão não tinha ido embora não, estavam tudo vendo o que é que Jesus estava fazendo com Pedro, Pedro com Jesus. E Pedro levou Jesus até um ponto, disse: pois não, senhor, o senhor quer mais alguma coisa, senhor Jesus? Ele disse: Simão, eu quero que você faça o seguinte agora, Simão, lança a tua rede. Mas senhor, acabei de dobrar agora, não quero conversa, lança a tua rede aqui desse lado de cá, do lado direito, lança a tua rede, Pedro. Nessa hora balançaria qualquer profissional. Você já pensou o vexame que ele não passaria? Ele sabia que primeiro, hora para pesca não era de dia, era de noite. Ele conhecia, ali estava muito beira, na beira do mar, da praia, para estar lançando rede. Segundo, o povo estava ouvindo. Vocês já pensaram a zombaria, a gozação que não haveria depois se Pedro lançasse ali e não pescasse nada? De dia, a turma ia dizer: Pedro, você é um profissional da pesca, entrar numa dessa, rapaz, agora não é hora da pesca, você não vai pegar em nada. E Pedro poderia ter passado na mente dele um milhão de pensamentos, mas Jesus estava preparando para dar o primeiro passo para a eternidade. Na hora que Jesus disse: lança a rede, Pedro mostrou as três qualidades necessárias para qualquer pessoa que queira ser obreiro, para qualquer um que queira fazer a obra de Deus. Quando Jesus pediu para Pedro lançar a rede, três coisas aconteceram. Primeiro, Pedro provou que tinha fé. Pedro provou a segunda condição: tinha confiança. Terceiro, tinha humildade. Fé, confiança e humildade. Como, pastor? Ele disse: Senhor, havendo eu tentado a pesca a noite inteira, nada consegui. Mas, primeira condição, sob a tua palavra, lançarei a rede. É ou não é fé? Vocês creem nisso? Você tem ou não tem fé? O que colocou a oferta, eu pedi para colocar, tem fé. Aleluia. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ele mostrou primeiro fé. Sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Não adianta. Quem está sem fé veio para assistir showzinho, fica alegrinho quando tem um cantor roqueiro aqui, fica felicíssimo da vida quando as luzes começam a pipocar e sai fumacinha, gelo seco debaixo do palco. Não, pastor, o senhor está equivocado, não é palco, é púlpito. Não, esse negócio que estão fazendo para mim é palco. Isso aí é teatrinho, cirquinho, espetáculo, casa de espetáculo. Mas nós não estamos aqui em casa de espetáculo. Isso aqui não é cirquinho. Eu não sou palhaço, não estou num picadeiro e não estou representando um papel, não. Eu estou trazendo a palavra de Deus que vai acrescentar a tua festa à noite. Fé! Sem ela não vai acontecer nada na tua vida. Segundo, confiança. Essa palavra fé é sinônimo de confiança. Aprenda a confiar em Deus, meu amado irmão. Estou profetizando para você, meu irmão, que está desempregado e está desesperado, dizendo: ai, meu Deus do céu, o que vai fazer acontecer comigo? Não vai acontecer nada. Não cairá um fio do teu cabelo sem que eu permita. Glorifique a Deus esta noite. Deus está te dando a bênção agora. Aprenda a confiar no Senhor. Tenha fé em Deus. Esta obra é feita por fé e confiança em Deus. Quantos estão confiando que Deus irá resolver os problemas? Glorifiquem ao Senhor. Então eu estou te dizendo com toda a autoridade de Deus: aquele problema que você tem lá na tua casa, eu quero te dizer, Deus já resolveu aquele problema hoje. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. É poder de Deus, é glória do Senhor. Terceiro, tem que ter humildade. Fé é sinônimo de confiança, confiança é sinônimo de humildade. Você nem se submete. Muitas vezes você fica até aborrecido. Ah, aquele camarada me prejudicou. Jesus não me ajuda. Meu namorado me traiu. Meu marido não presta. Eu estou com raiva. O pastor não me deu o cargo que eu queria. Não foi o pastor que não te deu, não. Foi Deus que está te testando para ver se você tem humildade o suficiente para fazer a obra de Deus. Você perdeu tanta humildade que muitas vezes até a doutrina da igreja você quer abandonar. Irmãos, essa igreja aqui não foi constituída por marketing de homens. Isso aqui não foi feito à base de teólogos formados em pós-graduação. Muitos homens que estão aqui na minha retaguarda aprenderam a ler na Bíblia. Homens simples. E eu sei que você já perdeu até a humildade. Você deve estar dizendo, pregador, eu até gosto quando o senhor vai pregar, mas eu não consigo entender aquele irmãozinho que já me convidaram para ir numa assembleia de Deus lá perto da minha casa. Até a letra assembleia está invertida, o S está virado ao contrário. Em vez de ser assembleia com dois S, está com um só. E quando aquele pregadorzinho de vocês começa, ai, eu não aguento, eu não creio que Deus possa usar aquele indivíduozinho. É muito simples. Aquele homem não pode ser usado. Ele foi meu engraxate. Ele foi meu pedreiro. Aquela mulher não pode ser usada. Ela foi minha empregada doméstica. Deus não pode usar uma gente como essa. Pode sim. Não somente pode, como está usando. Ah, não acredito, pregador. Deus não vai usar aquele mãozinho, aquele homem simplesinho. Ele não sabe nem ler direito. É verdade. Mas Deus não somente pode, como está usando. Porque Ele tem uma virtude que está faltando em você. É a virtude da humildade. A virtude da fé. A virtude da confiança. Ele sabe que a obra não é dele. Ele sabe que o poder não é dele. Que a letra não é dele. Que a cultura não é dele. Que a unção não é dele. Mas sabe por que que Deus usa aquele homem e não usa você? Eu vou te dizer por que que Deus usa aquele irmãozinho simples. Aleluia. Ele usa aquele irmãozinho simples, analfabeto, porque pessoas preparadas como você não tem coragem de se entregar para ser usado nas mãos de Deus. Aí ele pega quem não é para confundir quem é. Ele usa as coisas loucas para confundir a sábia. Deus está aqui dizendo que Ele pode usar você, mas você não tem coragem de se entregar na mão de Deus para ser usado por Ele. Hoje te humilha na presença do Senhor. O Pedro, ele podia ser analfabeto em muitas coisas, mas tinha uma coisa que ele era expert. Ele era profissional da pesca. Ele podia não entender de literatura grega. Ele podia não entender de análise sintática. Ele podia não entender de trigonometria, equação, geometria. Ele podia não entender de hebraico, aramaico. Mas tinha uma coisa que ele entendia. Ele entendia de pesca. De pesca ele era profissional. Aí Jesus manda ele lá no meio ali do mar, no lugar onde ele já sabia que não dava peixe. E de dia dava menos ainda. Aí Jesus chega para ele e diz: Senhor Pedro, lança a rede aqui. Ah, mas se ele fosse um homem orgulhoso, ele diz: Jesus, na minha área, não se meta na minha área. Você é carpinteiro, Jesus, vai fazer mesa, cadeira, vai trabalhar com carpintaria, Jesus, mas de pesca entendo eu. Senhor, que isso, não se mete na minha. Pedro poderia ter feito tudo isso, mas não fez. Ele reconheceu que aquele que estava diante dele era não o carpinteiro de Nazaré, mas
és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Davi. Saiba que quem está falando com você hoje não é o irmão Takayama, é Deus que está falando. Levante a mão e glorifique a Deus. Se houver fé, haverá glória de Deus aqui esta noite. Shalemakandaremahaya, receba poder agora. Sinta a unção do Espírito agora. Glorifica a Deus, confia nele. Receba poder e autoridade agora. Deus vai pegar quem não é e vai fazer o que é. Deus vai pegar quem não tem e vai fazer o que tem. Receba poder, 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 poder.
Aleluia. Você que ficou frio ao longo dos tempos, perdeu a confiança em Jesus, está confiando nos teus méritos, está confiando na tua capacidade, está confiando na tua cultura, está confiando na tua capacidade humana. Aleluia. Aleluia. A glória de Deus está aqui esta noite. Sinta o poder, o poder, o poder. Eu estou vendo lampejos de eternidade aqui. Sinta a glória de Deus. A glória do Senhor está aqui. Receba lampejos de eternidade. Porque enquanto tem alguns que já estão colocando o pé no caminho da eternidade, tem gente que está na terra da incredulidade. Tem gente que está na terra da frieza. Tem gente que está na fé, na terra da murmuração. Em nome do Senhor, entre pelo caminho da eternidade. Estamos chegando nos minutos finais. Aleluia. Aleluia. São os últimos instantes desta dispensação. Com que autoridade o senhor lhe diz isso, pastor Takayama? Eu vou lhe dizer com a autoridade de Deus. Ano 2000. Ouça. Glória. Aleluia. Estamos a um passo da eternidade. Glorifica ao Senhor. Estamos nos minutos finais desta dispensação. Chegamos na hora. Vamos dar o passo para a eternidade. Pela fé, alcance a glória. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haverá de esfriar. Aleluia. Já se cumpriu. Há uma apatia, um distanciamento tão grande, que já tem obreiros que nem línguas estranhas falam mais, senhores pastores. Gente dando dor de cabeça. Já estão fazendo, sabe até o que, pastor Juvenil? Estão fazendo o sindicato dos pastores. Viu? É bom que tenha sindicato. É isso, pastor? É. Porque aí a gente vai saber quem é do capeta e quem é de Deus. Porque homem de Deus não precisa entrar em sindicato nenhum. A chamada não é do homem, a chamada é de Deus. Ministério não é emprego. Levante a mão e glorifique a Deus. Sinta o poder de Deus. Está chegando a hora. Ela rabaxandarema raias. É bom que haja o sindicato, porque aí a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Aleluia. 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 Nenhum homem, pastor, presbítero, homem que entre no ministério, ele deve estar pensando em justiça trabalhista. Isso é coisa para homens. Quem chama a gente não é o homem, é Deus. Quantos creem nisso? Digo amém. Todos vocês que levantaram as mãos, Deus está os chamando para uma obra poderosa. Pela fé, não fique preocupado com consagração de convenção. Não fique preocupado com diploma de seminário teológico. Não fica preocupado com a carteirinha de membro da tua igreja. O que um pastor, os pastores podem fazer aqui é te incluir no rol de membro. Pode te disciplinar se você andar errado. Pode te dar uma credencial. A convenção pode fazer uma massagem na tua cabeça a cada ano quando tiver convenção. E te dar uma credencial de evangelista, de pastor. Mas consagrar nenhum de nós podemos. Nem eu, nem nenhum desses pastores. O único que pode consagrar é Deus. Glorifica o Senhor. Pela fé receba a chamada de Deus. A glória de Deus está aqui. Receba o Santo Espírito de Deus. Sinta a chamada divina. Aleluia! Deus está te levando pelos campos e valados, onde o diabo está colocando a tristeza. É hora de convocação. Seja um soldado da glória. Leve alegria. Onde o diabo colocou as trevas, leve a luz. Onde os demônios têm colocado a pornografia, leve a santidade. Onde estão colocando murmuração, leve o louvor. Vamos invadir o território do diabo, povo de Deus. Aleluia. Lampejos de eternidade estão aqui agora. Orexarabacandaremas. Aleluia. Aleluia. Vocês vão ver, eu não vou entrar. Eu tinha preparado mais algumas coisas, mas Deus não está me permitindo. Eu quero concluir aqui dizendo, olha, vocês vão ver nesses últimos dias. Gente, sem amor, sem afeto espiritual. Gente sem amor natural. Trambiqueiros. Gente que faz conchavos com macumbeiro, trambiqueiro, feiticeiro. Vocês vão ver nesse período muitas decepções, escândalos. Vocês vão ver muitas divisões. Pessoas sem o menor afeto natural. Vocês vão ver pessoas dando escândalos por aí. E eu quero aqui dizer a você que está meio balançado, dizer, olha, eu vim aqui porque era a minha última chance, a minha última. Eu quero acreditar pela última vez. É a última vez que eu vou numa igreja. É para você, João. É para você, Maria. É para você, José. É para você que veio aqui dizendo, eu não acredito mais em nada, porque aquele pregador da televisão me decepcionou, porque aquele maestro me decepcionou, porque aquele pastor me frustrou, porque aquele meu marido me chateou, porque a minha mulher me decepcionou. E Jesus está dizendo, que culpa eu tenho se os homens te decepcionam? Você se decepcionou porque colocou a fé no homem. O homem pode te decepcionar, mas Jesus não te decepciona nunca. Glorifica Deus. Minha é a glória, minha é a vingança, minha é a salvação. Receba poder e glorifique ao Senhor. A tua fé não é no homem. Olhai para o autor e consumador da tua fé. Terashandaremahayas. Estamos vivendo uma geração de arrogantes, soberbos, semideuses. Gente que acha que pode manipular o povo de Deus. É Deus quem cuida deste povo. Este povo pertence, não é o homem. Deus está sacudindo os alicerces desta terra. Receba poder de Deus na tua vida hoje. Elashandaremahayas. Aleluia. São os minutos finais desta dispensação. Já estamos com um pé a um passo da eternidade. Aleluia. Você está sentindo o gozo do Espírito aí? Multiplicação da ciência aconteceu. Multiplicação de iniquidade aconteceu. Terremotos em vários lugares. Que o diga Turquia, que o diga o México. já aconteceram, aparecerão doenças, pestes, está aí o vírus, ébola, a AIDS e outros vírus que estão surgindo, as mutações viróticas, voltou o cólera, está aí doenças por todo lado, cumprimento, as pestes estão voltando. Outros sinais que estão acontecendo, fome, já não há mais alimento para alimentar o mundo, milhões de pessoas estão miseravelmente morrendo dentro dos sinais, tudo já aconteceu, mas tem um, guerra, rumor de guerra, peste, fome, terremoto, multiplicação da ciência, pastor, esfriamento do amor, tudo já aconteceu, aconteceu. Mas tem um que não é para que o mundo saiba, tem um que é para que a igreja saiba. Tem um sinal que vai colocar você, não um passo para a eternidade, mas vai te colocar na eternidade. Aleluia! Nesses momentos que vão anteceder a volta do Senhor, ele diz, olha, e há de ser que também nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Receba agora o combustível para te colocar a um passo da eternidade. Pela fé receba os dons espirituais. Deus está derramando o seu Pentecoste aqui. Só quem está frio não vai dar aleluia agora. Receba poder, 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 poder. Receba a plenitude do Espírito Santo agora. Glorifique a Deus esta noite. Arashandaremahayas. Aleluia. Sinta o poder do Espírito Santo agora. A glória de Deus está sendo derramada aqui esta noite. Receba pela fé a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Receba o poder, o poder, o poder. Espírito, só para uma meia dúzia? Não. Derramarei do meu Espírito só para o povo da Assembleia de Deus? Não. Ah, meu irmão, Pentecoste não é privilégio de meia dúzia. Pentecoste não é nem opção doutrinária. Pentecoste é ordem do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Goiânia. Receba poder agora. É hora de entrar para a eternidade. Está chegando o momento do arrebatamento. Oh, aleluia. A advertência é clara. Há pessoas que não estão preparadas. Tem gente que pensa que essa mensagem é para o pecador lá fora. Deus reservou essa noite para falar com os crentes também, porque está havendo muitas inovações aí que não servem para nós. Está aparecendo muitos movimentos michurucas aí que não tem compromisso com a santidade, que não tem compromisso com Deus. Prega um evangelho frouxo, prega um evangelho fraco, prega um evangelhozinho apenas do oba-oba. Verdadeiras mensagens açucaradas para compor pecadores não transformados, isso não serve para nós. É preciso saber que Deus é santo, 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 e evangelho que leva ao céu, que vai me colocar para o céu, ao caminho da eternidade. É só evangelho que tem compromisso com a santidade. Creia neste evangelho. Senão você vai cair naquela equação, senão você vai cair naquela estatística terrível. Naquele dia, dois estarão trabalhando numa moinha, num moinho, Um será tomado e outro será deixado. Sabe o que é que simboliza moinho? Moinho na Bíblia significa o lugar onde se esmiuça o trigo para fazer a farinha. Então moinha simboliza a igreja, porque a igreja é o lugar onde se oferece o pão, a farinha. Moinha simboliza a igreja. Dois estarão trabalhando na igreja. Um será tomado e outro será deixado. Que estatística terrível do dia do arrebatamento. Dois estarão trabalhando no campo. A estatística mais uma vez equaciona 50%, um tomado e outro deixado. Campo significa evangelização, senhores cantores, obreiros, evangelistas, presbíteros, líderes, diáconos, quartetos, conjuntos, vocais, juventude. Campo significa evangelização. A metade será tomada e a outra metade será deixada. Eu estou falando com você que poderá ficar. Isso está te doendo, você pode não gostar, mas o Espírito de Deus está dizendo: estamos a um passo da eternidade. Dois estarão dormindo debaixo de um mesmo teto. Um poderá ser tomado e outro poderá ficar. O teu marido pode subir e você pode ficar. A tua mulher pode subir e você, com credencial e tudo, poderá ficar. Conserta a tua vida hoje. Teu pai poderá subir e você poderá ficar, minha jovem, com talento e tudo. 10 damas de companhia. Aleluia. Olha a equação de novo. Tinham 10 damas de companhia no cortejo nupcial, todas vestidas de branco. Que bonito, estavam de branco. A aparência era igual. 10 estavam esperando no mesmo lugar, estava todo mundo junto. Todas elas tinham as vestes iguais, a aparência igual, tinham lamparinas nas mãos, tinham, cantavam igualzinho, afinadinhos cantavam iguais. E olha, para surpresa de vocês, as 10 tinham lâmpadas, e ouçam, as 10 lâmpadas estavam acesas. Vocês pensam que estava apagada? Não estava, não. Tinha fogo, sim. Tinha, a lamparina estava acesa. Diz o Senhor: vestido igual, cantando igual, esperando no mesmo lugar, com lamparina, cantavam junto. Tinham fogo, tinham. Ué, então por que é que 10 das 10, 5 eram chamadas de loucas e perderam a festa das bodas? E as outras 5 foram chamadas de prudentes. Por um detalhezinho aparentemente, aliás, nem aparentemente não era, porque não dava para ver. Dentro daquelas lamparinas estava a diferença. 5 tinham reserva de azeite e 5 não tinham. As que não tinham reserva eram as loucas. E aí, quando veio o noivo, quando foram dar o passo para a eternidade, aleluia, a tua lamparina está acesa, você consegue dar glória a Deus. A tua lamparina está acesa, você consegue falar língua estranha, mas está começando a esvaziar, o azeite está acabando, você se tornou frio, mecânico, você se tornou um profissional da fé, você já não tem mais alegria. Nesta noite a angústia tomou conta de você, está faltando reserva de azeite, mas o canudo de Deus está direcionado para este povo. Receba a glória agora. Pela fé receba azeite. Levante a mão e glorifique a Deus agora. Oh, Resharabakandare Mahayas.
Um dos sinais para você entrar na eternidade, nesses dias que vão anteceder a volta do Senhor, é ter essa reserva de azeite. Você que ainda não tem, receba agora. Abra tua boca e glorifica a Deus. Comece a receber agora, 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 agora. Pela chora bacandare mahaia. Está chegando o momento. Está chegando o momento do arrebatamento. Estamos a um passo da eternidade. A qualquer hora dessas, vai acontecer algo extraordinário. Os canais de televisão vão interromper a notícia. Os jornais vão dar informações de plantão de 2 em 2 minutos. Vai aparecer o Sérgio Chapelém avisando o plantão da Globo. Vai aparecer o representante da Globo lá de Brasília, na capital. E os jornais do SBT, da Record, da Bandeirante estarão anunciando: senhoras e senhores, algo estranho está acontecendo. Desapareceu um povo aqui desta terra, alguma coisa está acontecendo. É hora da eternidade. Cheira malabaxandare mahaia. Fala o repórter fulano de tal: aqui no Rio de Janeiro está uma verdadeira loucura. A Avenida Brasil virou um caos, porque os motoristas desapareceram dos seus veículos e os carros estão todos acidentados, ninguém consegue mais andar. Alguma coisa estranha está acontecendo. Dizem que é um sequestro de disco voador. Outros estão dizendo que é um tal de arrebatamento. Ninguém sabe explicar ao certo o que está acontecendo. Fala o repórter aí de Brasília. O Congresso foi convocado extraordinariamente agora. Alguma coisa está acontecendo. O governo está chamando, o presidente da República está chamando pessoas que não têm casa. Os sem terra vão ganhar terra, porque desapareceu alguns donos de fazenda, desapareceu gente das suas casas. Vai haver emprego para todo mundo, porque muitos profissionais desapareceram das lojas, das fábricas. Alguma coisa está acontecendo. Eu não quero mais ficar aqui. A glória do Senhor já terá arrebatado a sua igreja. Ora, carabaxandare mahaia. Pela fé, se apodere deste poder. É com ele o combustível para a hora do arrebatamento. O combustível do foguete que vai levar você na mesma hora para o céu é o poder do Espírito Santo. Você vai estar andando pelas ruas de Goiânia e de repente uma coisa vai acontecer mais ou menos assim, ó. Eu tô subindo! Ah, eu consegui! Aleluia! Xerra candarabaia! O arrebatamento está chegando, é hora! Pela fé se apodere deste poder! Pela fé estamos a um passo da eternidade! Vamos ficar em pé e glorificar a Deus nesta hora. Cheira candaramaharabashoriamas. Receba o combustível que vai te arrebatar. Ô, glória! Você já pensou? Você dirigindo o carrinho que você comprou no mês passado. Um Gol 1000. Um Fiat 16 válvulas, não está nem amaciado. Você está lá ouvindo a rádio, sei lá qual é a rádio, Universal, Universo, sei lá. Ouvindo a música do Luiz Arthur, da Arielle Bonatti no toca CD. De repente você diz: eu estou cheio do azeite, eu estou com vontade de falar língua estranha aqui no carro agora. E você vai querer falar língua estranha, porque tem reserva de poder na tua vida. E quando você for dar um aleluia, glória! Receba o poder de Deus agora. Pela fé se apodere da unção do Espírito esta noite. Sinta a glória de Deus. Receba poder, poder, poder. Não se apegue em homens. Não fique olhando para gente caída. Não fique olhando para emissários do inferno. Não olhe para os maus exemplos de alguns que vão escandalizar a obra. Não perca a tua salvação por nada. A tua fé está no Senhor. Aleluia. Aleluia. Sinta o poder de Deus agora. A glória do Espírito Santo está sendo derramada sobre cada vida. Glorifica Deus. Levante a mão e exalte ao Senhor. É final de congresso. Lá fora o povo está louvando Satanás. Aqui o povo está glorificando a Deus. Abraça teu irmão agora e glorifica a Deus. Diga: Jesus vem. Jesus está voltando. Abraça aí teu irmão. Receba poder. Receba glória, autoridade. Sinta o som do Espírito agora.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Aleluia! Diga outra vez: renova-me, Senhor.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus.
Põe em mim teu coração.
Põe em mim teu coração.
Coloca essa mão no coração, diga.
Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Porque tudo que há dentro de mim,
porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo, porque tudo que há necessita ser mudado. necessita mais de ti.